Professor Daniel, boa tarde.
Olá, Letícia. Boa tarde a você e aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, qual que é a importância de manter separada aí as finanças pessoais e as finanças da empresa?
Isso é muito legal de pensar, porque, primeira coisa, né, o brasileiro é um povo empreendedor, né, Letícia? Então, a gente sempre fica procurando um meio, inventar uma forma de desenvolver uma solução para problemas, de conseguir conquistar um mercado, um espaço que alguém eventualmente nunca percebeu. Isso é maravilhoso, né? A despeito de todas as dificuldades que o brasileiro enfrenta com relação a ser um Estado burocrático, pesado, com impostos, mas ainda assim o brasileiro é empreendedor. O que acontece com relação a esse empreendedor é que muitas vezes a gente não está preparado para poder realmente enxergar as coisas de forma segregada, né? As pessoas que começam um projeto, começam uma pessoa física. Então a Letícia começa um projeto, ou o Daniel começa um projeto botando dinheiro do bolso para fazer aquilo funcionar. E então, depois de algum tempo, esse projeto caminhando devagarinho começa a rentabilizar. Não é incomum que nós tenhamos pessoas que daqui a um, dois anos tenham um bom projeto andando, né, um bom negócio já rodando, e a pergunta é quanto ele está ganhando, ou quanto está custando, ou quanto que isso está retornando para ele, e ele não sabe quantificar isso. É muito normal, por exemplo, também, Letícia, a gente pensar, né, quando alguém resolve iniciar uma atividade como motorista de aplicativo, por exemplo. Isso acontece muito, né? Onde os gastos que ele tem com as despesas que ele possui se misturam tudo num lugar só, né? Eu vou encerrar minha introdução com você dizendo que eu já tive algumas respostas de que as razões pelas quais algumas pessoas não separam. Ah, porque é tão pouquinho, então sendo tão pouquinho não compensa separar, porque no final eu não pego nada da empresa e deixo ela lá, o dinheiro na empresa, e quando eu preciso eu pego um dinheirinho e vou lá e faço a minha despesa com o dinheiro da empresa, né? Eu já vi empresário pagando o mercado de casa com cheque da empresa, ou cartão da empresa. Isso é muito comum, né? Isso também é muito, tão comum como é, também é muito ruim. Por quê? Porque quando a gente não consegue separar uma coisa da outra, a gente não sabe até onde é o empresário e até onde é a empresa, né? Até onde o dinheiro que está sendo gerado realmente é da empresa, que é um bom negócio, ou até onde está patinando em um terreno que não está nem percebendo. Então, realmente é essencial separar uma coisa da outra, né? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente, por exemplo, né? Vamos avaliar. Quando alguém não tira o seu valor mensal e vai gastando conforme vai precisando, chega no final do mês e ele não sabe essencialmente se aquilo que ele gastou é da empresa ou é dele. Então, para começar, seria muito bom se o empresário fizesse o quê? Que ele pegasse e fizesse uma avaliação de quanto custa ser ele ou quanto custa manter a vida que ele tem hoje, né? Por quê? Porque aí a empresa, que é quem faz o dinheiro acontecer, né, não se mistura nesse papel. Você entende? Né? Aí eu tenho de um lado alguém que está trabalhando e por isso recebe um resultado do seu trabalho, que a gente chama de prolabore. E do outro lado eu tenho uma empresa que pode ser até ele mesmo sozinho, mas que tem uma outra conotação de quem está gerando o resultado. E então ele não pode confundir a pessoa jurídica dele com a pessoa física. Eu não sei se eu consegui entender, me fazer entender hoje, porque eu estou hoje dando os sinais de síndrome daquela virose que está pegando todo mundo e estou meio confuso. Sabe que eu fui claro o suficiente?
Sim, professor, é importante sempre deixar bem claro os papéis, né? Isso pode parecer fácil falar, mas é muito difícil na prática, principalmente para quem está começando, né?
Com certeza, com certeza. Realmente esse é o desafio. Por quê? Porque de um lado eu tenho alguém que acha que faz um benefício para o projeto, para o empreendimento que ele tem, de não mexer com o dinheiro da empresa e só tirar quando precisa, né? E do outro lado eu tenho uma empresa que tem demandas e tem necessidade de recursos para poder fazer investimentos, para poder fazer novos aportes, para poder fazer aumento de produção, e são pessoas diferentes, né? Não é à toa que quando isso se formaliza, nós temos uma pessoa física e temos uma pessoa jurídica, não é verdade? Uhum. O outro ponto em relação a isso também tem a ver com a própria avaliação da rentabilidade, né? Como um dia eu fiz com os meus alunos de pós-graduação, a gente discutiu o seguinte: quando eu me aventuro a ser empreendedor, por exemplo, um dos custos que poucas pessoas se lembram de colocar é o custo de ser empreendedor. O que significa com isso? Olha, se o Daniel ou o nosso ouvinte, né, resolve ser empreendedor, ele abre mão de um salário de uma empresa onde ele iria trabalhar. isso no novo projeto é um custo que tem que estar lá dentro para poder avaliar se isso vale ou não vale a pena. É o que a gente chama em economia de custo de oportunidade, né? Por quê? Porque é muito fácil dizer assim, estou ganhando R$2.000, mas se eu fosse trabalhar para alguém, ganharia quanto por mês? Se for mais que isso, estou perdendo dinheiro, né? Essa visão é muito importante de ter, porque quando a gente separa o empreendedor, né, da pessoa física, são papéis diferentes que eu desempenho em momentos diferentes e que eu busco, obviamente, ter o máximo retorno sendo pessoa física com o meu investimento, mas também de produzir o máximo de geração de resultado sendo pessoa jurídica com os capitais que eu peguei em empresa da pessoa física. Né? Essa separação entre esses dois papéis pode ser coisa de maluco para algumas pessoas. Né? Eu já me vi brincando com muitas pessoas sobre isso. E alguém, por exemplo, vamos citar aqui um caso. Ele tem um imóvel onde, naquele imóvel dele, é um sobrado, embaixo tem uma loja vazia. Ele resolve não alugar para um cliente, para um locatário, mas sim colocar um próprio negócio. Aquele aluguel que ele deixa de receber é um custo para seu novo projeto. Deveria estar na conta, porque dessa maneira ele vai ter uma visão muito mais clara se aquilo está realmente rentabilizando ou não. Essa separação é importante, porque assim as pessoas, apesar de perceberem que podem não estar ganhando tanto quanto imaginam, gostariam, tem uma clareza também sobre o quanto tem que caminhar para poder viabilizar e fazer aquilo dar retorno. Então, a pressão sobre o seu próprio projeto aumenta. E isso, na hora certa, da forma correta, é muito bom. Ao invés de só simplesmente continuar caminhando e mês após mês rodando, né? E percebendo que a coisa não está andando. Por quê? Porque, às vezes, muitas vezes, nem todos os custos são colocados na ponta do lápis, né? A pessoa que faz um transporte de aplicativo, por exemplo, não coloca o custo dos pneus deslocamentos que são feitos. Se o pneu roda 30 mil quilômetros e eu estou rodando, esse custo tem que estar na minha planilha, assim como combustível, assim como a revisão do carro, assim como todos os outros fatores. Eu citei aplicativos, mas isso serve para qualquer empreendimento, não é verdade, Letícia?
Tá certo. Professor, a gente volta, né, para aquela velha história sobre o planejamento, né? E a matemática básica que muitas vezes a gente não é ensinado e a gente vai ter que aprender na vida e a fazer essa matemática básica do planejamento financeiro, né, professor?
Exatamente, né? E você cita num ponto tão importante, né? Em Maringá nós temos uma associação comercial com um centro, né? A gente fala uma câmara técnica de finanças e que busca fazer essa capacitação das pessoas. Todos os anos temos cursos, palestras que acontecem para garantir que as pessoas mudem a forma de enxergar as coisas. Isso é muito bom. E em Maringá nós temos esse Oasis, que é de investimentos e empreendimentos do Brasil. Então, bora aproveitar?
É isso aí, professor. Muito obrigada por essa conversa. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço a todos.